informação agora às 13 com o Vítor Lenas e para já ficamos a conhecer os destaques.
Boa tarde. Incêndio que consumiu 86% do Pinhal de Leiria entre 15 e 16 de outubro do ano passado terá sido planeado no mês anterior. Decorre este sábado na Biblioteca Municipal de Tomar António Cartaz da Fonseca a 20ª edição do Seminário Regional de Educação. Programa cultural em rede Caminhos, iniciativa da Comunidade Intermunicipal, já arrancou no Médio Tejo.
Quanto às previsões do estado do tempo para hoje, céu geralmente muito nublado, mas com abertas durante a tarde, possibilidade da ocorrência de aguaceiros fracos nas regiões do norte e centro, ainda vento fraco a moderado, soprando moderado a forte nas terras altas, pequena subida da temperatura mínima e também da máxima. Assim estão previstos 15 graus para o Porto e Coimbra, 17 para Leiria, 18 para Lisboa, 19 para Castelo Branco, Santarém e Évora, 20 para Tomar e 21 para Faro.
As notícias na ERTE, edição de Vítor Melendez.
Este sábado, a Biblioteca Municipal de Tomar António Cartacho da Fonseca recebe a 20ª edição do Seminário Regional de Educação, iniciativa organizada anualmente pelo Município de Tomar e pelo Centro de Formação Os Templários. O seminário começou por volta das 9 da manhã, com a sessão de abertura, prolongando-se por todo o dia, sobrelidado à temática diferenciação pedagógica e estratégias de aprendizagem. Esta realização junta cerca de 200 docentes e integra-se este ano pela primeira vez nas atividades da FRI, Feira de Educação, Emprego e Empreendedorismo, que decorre precisamente até este sábado no Pavilhão Desportivo. A ERTE esteve na abertura dos trabalhos do seminário, com o vereador Hugo Cristóvão a referir que o setor da educação é no município dos mais importantes.
Naturalmente o município de Tomar continua a ter na educação um dos seus principais pilares, no fundo, o setor onde o município mais investe em tudo aquilo que a educação significa, portanto, desde o pessoal não docente às refeições escolares, à manutenção das escolas e, enfim, a outros programas mais regulares, mas depois também nestas iniciativas pontuais, mas obviamente muito importantes, neste caso dirigidas mais essencialmente aos docentes e que obviamente são ou somos a peça, digamos, determinante no sistema de ensino. E, portanto, iniciativas como o seminário, como o Bibliotecante, que vamos ter, entretanto, a 4 e 5 de maio, ou como a abertura do ano letivo, que é também um momento de formação, que são, obviamente, momentos mais pontuais, mas, obviamente, que entendemos importantes para este trabalho conjunto, que, levarmos à construção diária de um futuro melhor para as nossas comunidades, começando obviamente com os jovens, que são aqueles quem nós estamos a dirigir naturalmente o nosso trabalho e, portanto, fazendo aquilo que a escola, mas a comunidade deve, na minha opinião, fazer, e que são os dois grandes pilares realmente da escola, que é formar profissionais e formar cidadãos.
Seguiu-se a intervenção de Agripina Vieira, do Centro de Formação Os Templários, entidade coorganizadora do evento, que abordou também os temas a tratar no decorrer do seminário na edição 2018.
Vamos, durante este dia, falar de diferenciação pedagógica, falar de flexibilização curricular. Eu não sei se não estamos mesmo a falar, se não estamos a dizer duas coisas, a identificar de forma diferente a mesma coisa. Mas isso especialistas nos dirão. Também de um assunto que vai ser, de facto, um desafio para nós, que tem a ver com a nova legislação no âmbito dos alunos com necessidades educativas especiais. Estes são os temas que, sobre os quais vamos pensar, discutir aos oradores.
Este sábado, o Sporting de Tomar defrontou o Hockey Clube de Maia em jogo apontar para os quartos de final da Taça de Portugal em Hockey Patins. Os resultados com o Rui Bugalhão.
Do Seminário Regional de Educação e que agradeço muito à doutora Dulce, à doutora Marta, à doutora Mónica, ainda não chegou o doutor José Pacheco e a doutora Filomena, mas ficam aqui os meus agradecimentos. Finalizo deixando-vos um novo desafio. Eu não sou de Tomar, mas é uma cidade que de facto gosto imenso e, portanto, o meu desafio é aqueles que não são de Tomar.
Em Abrantes começou também este sábado a iniciativa cultural.
Têm dois convites para regressarem a Tomar. O Dr. Hugo já falou. O primeiro desafio é no Bibliotecando em Tomar, que é no dia 4 e 5 de maio, e que nos vai trazer, vem também trazer a Tomar um conjunto grandes nomes da área da cultura e da ciência em Portugal, e que nos vão ajudar a pensar sobre as leituras possíveis entre a ética e a estética.
O incêndio que consumiu quase 90% do Pinhal de Leiria, como é que as coisas que aconteceu entre 15 e 16 de outubro último, terá tido planeamento por parte de madeireiros, empresários e fábricas de compra e venda de madeiras. Avança uma reportagem da TVI 24. A reportagem, que foi para o ar na sexta-feira à noite, refere que foi delineado um plano um mês antes dos acontecimentos, uma série de reuniões que terão ocorrido numa cave onde também foram estabelecidos preços para a madeira consumida. A Polícia Judiciária refere a mesma reportagem, já tinha assumido que o incêndio que provocou em Pinhal de Leiria em outubro tinha tido mão criminosa. Agora, a reportagem da TVI 24 revela que o Pinhal estava armadilhado com vasos de resina com caruma no interior para iniciar as chamas. A TVI 24 refere ainda que esta foi então a forma utilizada que viria a afetar, embora sem vítimas, no incêndio que afetou a região do Pinhal de Leiria. Estes incêndios de outubro de 2017, recordes, provocaram 49 mortes e prejuízos incontáveis.
Rádio Web, a primeira a informar.
A vida não está fácil para os bombeiros de Constância. O preocupante cenário é admitido por Adelino Gomes, o comandante da Corporação de Vila Poema, em declarações prestadas à agência Lusa. Ocasião em que o operacional admite dívidas a fornecedores, sendo que a falta de verbas impede ainda que algumas viaturas antes começou também este em serviço por falta de combustível. Tudo isto domingos, ao mesmo tempo que
retornou uma dívida temos ao Centro Hospitalar Brantes, de Mediterrâneo. Novamente às 15 horas.
Também que há pagamentos suspensos à Segurança Social para que os funcionários possam receber os respectivos vencimentos. As dívidas
também o vereador da Câmara de Brantes, Luís Dias, falou à reportagem da IEPS,
acumulam-se e rondavam 700 mil euros no final do mês de março. Muito ou pouco expressivo, esta quantia representa cerca de 30% do valor anual dos serviços prestados pelas associações e 40% do valor anual dos serviços que adquirem, denunciou Adelino Gomes, referindo que, a partir desta data, a corporação fica obrigada a declinar qualquer responsabilidade por falhas e bloqueios que possam ocorrer no transporte de doentes no âmbito do CHMT. Apenas os casos urgentes poderão ser atendidos, disse o comandante dos bombeiros da Vila de Constância. Entretanto, em comunicado enviado para a redação da ERTS, o Centro Hospitalar do Médio Tejo nega as acusações de Adelino Gomes. O Centro Hospitalar do Médio Tejo refuta veementemente as afirmações enviadas à comunicação social pela Associação Humanitária dos Bombeiros de Constância, refere o comunicado. O Centro Hospitalar considera o mesmo emitido pela Associação Humanitária dos Bombeiros de Constância como uma inqualificável forma de pressão, até porque estava agendada para 13 de abril uma reunião entre as duas entidades. O Centro Hospitalar do Médio Tejo não tem qualquer dívida às associações humanitárias, pois não tem qualquer contrato estabelecido com a referidas associações, refere ainda este comunicado. Prosseguindo depois que o Centro Hospitalar do Médio Tejo tem um contrato de prestação de serviços de transporte com associações humanitárias de bombeiros de Constância ao abrigo de um concurso público e tem sido cumprido por parte do CHMT. Registo que ainda no último trimestre de 2017 foram pagos mais de 427 mil euros e no primeiro trimestre de 2018 pagos também mais de 285 mil euros, num total de 712 mil euros transferidos para as associações, nomeadamente a Associação Humanitária dos Bombeiros de Constância.
É informação na hora certa, diária e atualizada.
O Programa Cultural em Rede Caminhos, uma iniciativa da Comunidade Intermunicipal do Médio Tejo, que se estende dessa forma aos 13 concelhos que compõem a região, Casos de Abrantes, Alcanena, Constância, Entroncamento e Ferreiro de César, mas também Maçã, Orém, Sardual, Sertã, Tomar e ainda Torres Novas, Vila de Rei e Vila Nova da Barquinha, regressa já a partir deste mês de abril com o primeiro ciclo de espetáculos. Está em causa uma iniciativa que nasceu no ano passado e que abrange três ciclos, Casos dos Caminhos do Ferro, da Água e da Pedra. Luís Ferreira, nome desde sempre associado à organização do Festival Bons Sons, em Sem Soltos, é um dos comissários da organização do Caminhos e esteve na ERTS esta quinta-feira, onde falou precisamente do projeto.
É sempre uma aposta ganha quando temos 13 municípios a trabalhar em conjunto, não é? Portanto, isso é, acho que é assim a parte mais inspiradora, aquilo que nós falamos muitas vezes da necessidade das redes e de vários municípios vizinhos se apoiarem, trabalharem em conjunto para um projeto maior e que é muito maior que a sua própria área, não é? Portanto, de regional. Isso é logo uma aposta ganha. Portanto, ele já começou como vencedor. Conseguir ter 13 municípios a pensarem em conjunto, 13 cabeças a decidirem um projeto em conjunto e uma de forma unânime, é muito bom. Portanto, é um projeto vencedor logo no seu princípio. Isso é maravilhoso. E depois é um projeto que é um pouco complexo, porque tem objetivos muito ambiciosos, porque quer trazer, no fundo, a vanguarda da cultura nacional e internacional para uma região que nós sabemos, e não vale a pena estar a dizer que não é uma região que tenha uma oferta cultural clássica muito forte. Existem municípios que sim, outros que nem tanto. São municípios muito diferentes, com escalas muito diferentes, com interesses também muito diferentes, e é tentar, dentro dessas diferenças, criar aqui um projeto que crie uma unidade para fora. E queremos muito que em Portugal se identifique a região do Médio Tejo como uma região a caminho, né? Portanto, uma região que está a planear o seu futuro e que é uma região que tem uma marca muito forte na área do turismo e que o turismo cultural é, sem dúvida, muito importante. E esta candidatura que surgiu, de onde surgiu este projeto, pediu que se desenhasse um projeto que conseguisse criar uma confluência entre as necessidades turísticas, os interesses turísticos e os interesses culturais.
No decorrer da entrevista realizada na ERTS, Luís Ferreira fez também alusão a alguns dos objetivos que estão na base da realização deste programa cultural em rede Caminhos.
O projeto traz esta força, que é dizer que somos uma região a caminho, que estamos no meio do país, que estamos entre Lisboa e o Porto, que estamos entre o litoral e o interior, estamos muito próximos também de Espanha e de repente temos um posicionamento estratégico a nível nacional e isso interessa-nos. Então daí a questão do projeto é dividida com acessos maravilhosos. Então, nós temos vários municípios acessíveis através dos Caminhos de Ferro. Temos vários municípios acessíveis e com rios navegáveis, em especial o Zêzere e o Tejo. Temos vários municípios que estão muito bem servidos de autoestradas e equiparados. Portanto, de repente, tanto para a vinda, para usufruir da cultura, como para vir usufruir da gastronomia, que também é cultura, e do património, todo este contexto de proximidade que existe, a quantidade de vilas fantásticas que existem nesta região, e depois as cidades também de uma dimensão bastante amigável, é fantástico para a ideia da escapadela. Então é essa a resposta que nós queremos dar. O ano passado tínhamos ciclos muito intensos em cada fim de semana, tanto que é em abril o Caminhos do Ferro, nos municípios acessíveis por Caminhos de Ferro, em julho os municípios que são banhados pelos rios, portanto Caminhos da Água, e em outubro os municípios que são acessíveis pelas autoestradas, o Caminhos da Pedra. E então conseguimos dividir, porque seria um bocado incomportável fazer um programa de rede com os 13 ao mesmo tempo, também evidenciando este potencial que existe numa região que tem tudo para dar certo.
Esta sexta-feira ficou marcada por um novo episódio, mais um, da descarga poluente no Rio Navão. Os dias sucedem-se e o rio continua a ser alvo destes crimes ambientais, sendo que o impacto na água é cada vez maior, tendo por base a espuma acastanhada que se acumula na chamada zona desportiva da cidade, uma espuma que não só ganha mais visibilidade, porque o caudal e a corrente do Navão transportam essa matéria para outras paragens. Enquanto isso, continua o silêncio das autoridades competentes em torno do resultado final das análises que foram feitas acesso à água, ou seja, que há culpados, isso ninguém duvida, mas permanecem em segredo. Para além disso, e mais importante, torna-se fundamental perceber o que é que afinal está a ser despejado para a água e qual o respectivo impacto na saúde pública.
Informação na hora certa, diária e atualizada.
Terminaram as buscas das forças de socorro na localidade de Lapas, concelho de Torres Novas. As autoridades procuram uma senhora de 72 anos que se terá atirado ao rio. António Feliciano.
Depois de 3 dias de buscas intensas, as forças de socorro desmobilizaram da localidade de Lapas, concelho de Torres Novas, sendo que a operação se resume agora a uma presença não tão ativa, embora vigilante. Recorde-se que está em causa o desaparecimento de uma senhora de 72 anos que será atirado ao Almonda na manhã da última terça-feira. É esta a convicção das autoridades, tendo por base bilhetes escritos pela própria e ainda pelo facto de nas margens do rio ter sido encontrado o vestuário da senhora. A verdade é que os bombeiros de Torres Novas foram incansáveis na procura de respostas, mas infelizmente estiveram condicionados com as condições atmosféricas e principalmente com a força da corrente naquele braço do Almonda, de tal forma que a presença de um mergulhador na água acabou mesmo por colocar em causa a segurança desse mesmo operacional. Por aquilo que a ERTES apurou, junto de fonte oficial da Proteção Civil Torrejana, foram batidos todos os locais possíveis e imaginários, com essa agravante então de que o nível da água terá subido uns 4 a 5 palmos durante os últimos dias. A senhora, que vivia sozinha, continua assim desaparecida.
Informação na hora certa, diária e atualizada.
Terminou na Escola Prática de Polícia em Torres Novas o segundo curso de proteção e preservação do ambiente organizado pela Polícia de Segurança Pública e pela Agência Portuguesa do Ambiente, APA, qual foi frequentado por 34 formandos oriundos de todos os comandos da PSP e ainda da EPP e do Departamento de Investigação Criminal. Para além dos formadores da PSP e da APA, este curso contou também com a colaboração de formadores do Instituto de Conservação da Natureza e Florestas, o ICNF, a Inspeção-Geral da Agricultura, Mar, Ambiente e Ordenamento do Território, o IGAMAOT, e da Direção-Geral de Alimentação e Veterinária. Com a concretização deste curso de especialização, a PSP passará a contar com mais de meia centena de especialistas na área ambiental distribuídos por todo o território nacional, algo que vem no seguimento da grande aposta que a Direção Nacional da PSP tem feito neste importante e incontornável aspecto da sua atividade operacional. Destaca-se que em várias sessões dos cursos estiveram presentes cerca de 20 funcionários da Administração Regional Hidrográfica, daí do Tejo e Oeste, e das várias câmaras municipais do centro do país, com responsabilidades na proteção do rio Tejo.
Rádio Web, a primeira a informar.
O município de Sardual e o CLDS 3G vão promover as terceiras jornadas do associativismo. É 28 de abril, no Centro Cultural Gil Vicente. São de abertura ocorre por volta das 10 da manhã, com uma ação de capacitação de agentes associativos, sobretudo ao tema Organização e Funcionamento dos Órgãos Sociais, com Sérgio Pratas, licenciado em Direito e Mestre em Administração e Políticas Públicas. No período da tarde, pelo associativismo, entre a Câmara Municipal e as Associações Conselhias, seguindo-se uma sessão sobre organização de eventos, com debate e partilha de experiências entre os participantes. As inscrições são gratuitas, limitadas, no entanto, e devem ser efetuadas até 23 de abril. As jornadas do associativismo são organizadas pelo município, pelo CLDS 3G de Sardual, programa SIM, com o apoio da FAJUDIS, Federação da Associação de Juvenis do Distrito de Santarém, e decorrem no âmbito do apoio que o município sardualense tem vindo a prestar às associações concelhias. E assim fechamos. Vamos então ficar por aqui. É tudo. Fique bem. Fique com a ERTE.
Estas e outras notícias em radioerte.pt.